Abra o apetite. Escolha a sua bebida. Você ouve agora Comilanças com o Rodrigo Castro, na Central 3.
Olá, eu sou Rodrigo Monteiro de Castro e apresento Comilanças aqui na Central 3. Se você quiser entrar em contato com a gente, será um prazer. Você já sabe qual é o endereço, nos mande mensagens, críticas, reclamações, sugestões. Teremos o maior prazer em entrar em contato, em dialogar com você sobre o nosso passatempo, o nosso hobby preferido, que é comer. Ir a restaurantes, comer e beber. Falando em comer e beber, hoje vamos enfrentar um tema que é um quase tabu na cidade de São Paulo, uma especialidade que se diz por aí que São Paulo é a cidade que apresenta os melhores exemplares de pizza. Vamos falar hoje de um restaurante específico que está na capital desde o final da década de 50, uma esperança. Há pessoas aqui que ficam arrepiadas quando eu pronuncio essa palavra, o meu italiano é péssimo e reconheço, daqui a pouco nós teremos aqui a versão original. Então vamos falar um de pizza e dois de esperança, Cantina Esperança. E para falar desse tema, temos dois convidados especiais e um intruso. Convidados especiais: Rafael Castro, que apresenta aqui na Central 3 o Made In, que vai ao ar toda sexta-feira, um programa que vem falando desde o início do projeto aqui de rádio sobre grupos e músicas inglesas. Tudo bem, Rafa?
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos aqui da mesa, ouvintes. Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês, falar dessa cantina, da qual tenho um grande respeito, porque é um restaurante que está em São Paulo desde 1958, ali no bairro do Bixiga, merece, no mínimo, um grande respeito. Sem falar que tem muita coisa boa por lá, que acho que a gente vai falar aí ao longo do programa. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
É um prazer, inclusive, o Rafa, nós há muitos anos que frequentamos alguns restaurantes no Brasil e fora do Brasil, e é um prazer discutir um pouquinho sobre comida com ele. Lucas Jim, nosso segundo convidado. Prazer, Lucas, você que esteve algumas semanas falando do máximo. Espero que sua avaliação hoje sobre o Esperança também seja o máximo.
Bom, eu como baiano, eu tô sendo chamado muito para falar de comida italiana. Acho que a qualquer momento a gente tem que falar aí de uma buchada.
Acarajé, Lucas.
De um sarapatel. Não, acarajé é de Salvador. Tô falando da Bahia. É outra coisa. É uma polêmica que existe.
Outro assunto para outro programa.
Isso é por um simples motivo. Pela sua predileção pelos Estados Unidos da América e tudo que vem de lá.
Sim.
E como há uma herança, mas existe ali uma tradição de grandes restaurantes italianos. Existe uma migração italiana muito forte. Nós fizemos uma pequena associação, Lucas Jim, conservadorismo, liberalismo, aliás, você não é nada liberal.
Hoje eu vou ser liberal e a gente vai ter um debate sobre isso.
Lucas é conservador?
O Lucas? Absolutamente conservador, religioso,
É
um discípulo de Ronald Reagan, está de luto, aliás, pela morte de Margaret Thatcher. Você não pensou em ir à Inglaterra, não, Lucas? Para prestar a última homenagem à dama de ferro.
Contido, né? Porque você sabe que o presidente aqui, ele não gosta muito dela, então a gente não pode ficar expondo sentimentos políticos e tal, porque a gente pode se complicar aqui dentro, né?
Aqui na, é verdade, na rádio, né?
Aqui na Central 3,
aliás, então me permitam, aliás, boa noite, ouvinte, e eu já peço desculpas por ter me dirigido diretamente aos dois e não antes aos ouvintes. Aí é uma falta de experiência mesmo. E às vezes eu acabo abstraindo, não é falta de educação. Meus pedidos de desculpas. E vem aqui então agora a apresentação do intruso, nosso presidente.
Tá ficando chato já, né?
Ele vem, ele acha que o Comilanças tá descambando, tá muita bagunça. Então já há alguns programas que ele fica aqui ao lado e quando se inicia algo um pouquinho mais informal, eu vou cortar o programa, tá? Então ele está aqui hoje oficialmente. Chico, nosso querido presidente, bem-vindo.
Voltou, Chico. Como é que estava a Bahia?
A Bahia estava linda, a Bahia.
O Chico já foi desmascarado, todos já sabem que ele foi a Paris.
Tá certo.
Olá, galera, mais uma vez obrigado pelo convite, Rodrigo. Me sinto realmente importante. recebendo pela terceira vez o convite de participar desse programa tão bacana. E que eu puder ser útil, estarei aqui para poder contribuir, dando a minha humilde opinião sobre comida, gastronomia, enfim.
É isso aí. Então o tema de hoje é um tema que está no forno. Eu acho que é ideal a gente falar disso, de pizza, até porque é uma importante revista aqui de São Paulo, o suplemento dessa importante revista brasileira em relação ao suplemento de São Paulo, trouxe na capa uma matéria abordando, em primeiro lugar, o preço das pizzas, dizendo que nós chegamos ao limite, né? As pizzas em São Paulo hoje têm, não são mais convidativas, é uma comida que era relativamente barata, hoje já não é, e fazendo uma questão que eu acho muito pertinente e vale uma discussão. Será, é a mais cara, mas será que é a melhor pizza do mundo? Será que temos a melhor pizza? Acho que essa é uma discussão difícil, ela é abstrata. Temos pizzarias espetaculares, outras boas, outras horrorosas. Então a generalização é um pouco complicada. Mas eu acho que é um tema meio tabu, porque se fala que não se come tão bem pizza em São Paulo como em qualquer outro lugar no mundo. Por isso a escolha até de uma cantina, e é bom lembrar... Esperança é mais do que pizzaria, oferece pratos, é de cantina, lá, carne e outras coisas. Mas enfim, eu acho que a gente vai focar hoje na pizza.
Rodrigo, tá? Tem um termo curioso desse tipo de restaurante, que é cantina. E você sabe o que é cantina na Itália? Que o verdadeiro significado dessa palavra?
Pode.
É adega. É uma adega, cantina.
Pois é.
E, na verdade, o termo correto seria trattoria, né? Trattoria é o que tem na Itália, é o que se chama cantina. E eu gostaria de fazer uma pesquisa e descobrir por que chamaram cantina esse tipo de restaurante. Interessante procurar saber sobre isso, né?
Não tenho a menor ideia.
Quem souber, ouvinte da Central 3, quem souber isso...
Por que no Brasil é cantina, né?
É, porque adotaram o nome cantina para um restaurante simples, típico, claro, italiano, quando o termo, na verdade, é trattoria, seria trattoria.
Mas não
se for usar um termo italiano.
Não poucas adotam o termo trattoria.
É, né?
Sim, na porta trattoria. Mas eu acho que Esperança fala em cantina, né?
O mais conhecido no Brasil, tradicionalmente, ficou cantina, né?
Cantina. Muitos chamam... Eu não sei, eu até quero me corrigir aqui. Eu não sei se eles se autodenominam cantina, trattoria...
Pizzaria, aqui.
Cantina e pizzaria. Cantina e pizzaria, Esperança. Exatamente. Então eles adaptaram o termo trattoria para cantina. É uma boa pesquisa. Vamos, Comilanças irá atrás. Vou tentar trazer na próxima edição uma explicação sobre isso. Também vale uma outra, apesar de Esperança estar em dois locais da cidade, na Rua 13 de Maio, número 1004, repetindo, Rua 13 de Maio, 1004, ali no Bexiga, telefone é 3288-8502, repetindo, 3288-8502, e uma segunda casa em Moema, que não é uma casa nova, aberta em 1979, portanto, já estabilizada na cidade. Nós vamos hoje concentrar nossos esforços, ou a nossa análise, na Esperança da Rua 13 de Maio. Isso é importante porque, na minha modesta opinião, o mesmo restaurante em diversos pontos da cidade não apresenta necessariamente a mesma qualidade. O chefe é outro, o atendimento é outro e, às vezes, o resultado também ele oscila um pouquinho. Então vamos lá, nosso foco agora na Esperança da Rua 13 de Maio. Lucas, suas impressões iniciais quando você adentra ao recinto?
Fila.
Necessariamente fila? Acho que depende do horário, né? Se você chegar um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde...
Bom, todas as vezes que eu fui tinha fila.
Que horas que você foi, Lucas? 8h30 num domingo?
Olha, talvez, mas eu já cheguei a pegar fila de quase uma hora lá.
E ó que o Esperança do Bexiga passou por reforma e foi ampliado, né? Mas mesmo assim, de fato, é sempre bem concorrido, né?
Mas eu acho que também é algo que eles não podem evitar. A cantina, sim, tem aquele tamanho E eu acho que eles até preservam a qualidade e a história, não duplicando, triplicando de tamanho, né? Acho que, me corrija se eu estiver errado, fila não é uma crítica, é, uma constatação.
Exatamente. Tipo, e lá é grande, você tem três ambientes lá dentro.
Quatro, e tem um andar de cima, né?
Não, então, você tem o salão de baixo, aí tem uma sacada que dá ali pra ruazinha ali na frente. Tem lá em cima, tem dois salões lá em cima divididos, então é bem grande.
É grande.
É bem grande.
É uma pizzaria bem tradicional de São Paulo, né, Lucas? A gente, como falou aqui, pô, os caras inauguraram em 58 lá nesse endereço, muito conhecida. É uma das mais concorridas, né, a gente pode dizer isso, né?
Sim, mas eu gosto muito e eu só quero entrar nas polêmicas quando começar a falar de pizza.
Tá bom, então, antes disso, suas impressões quando o atendimento, apesar da fila, ou mesmo havendo fila, você é recebido ou não por alguém e é bem ou mal atendido, seja... ao ser encaminhado para uma mesa vaga, ou então enquanto espera. Como é que é essa sua primeira impressão da casa?
Tem algo muito interessante. O atendimento lá é muito bom, tá? Eu vou discorrer sobre isso. De todas as vezes que eu fui lá, duas o Chico tava, né? Nós fomos em alguns amigos, tudo.
O Chico, nosso
presidente? O Chico, presidente, tá. Sim.
E sabe que ele não me convida, né?
Não.
Não.
Mas a gente vai começar a chamar você. Tá?
Me liga também, porque...
Saindo daqui, a gente vai lá, não tem como escapar.
Bom, mas se você ligar pro Rafael, a chance de você receber um não vou ou te ligo em 10 é 99%. Tá.
E em 10 ligar, ligo em outros 10 e 10.
Começaram os ataques.
Eu ligo em 10, mas tem que ver que é ligo daqui 10 meses.
Começaram os ataques.
Uma das vezes que a gente tava lá, a gente foi lá pra bater papo e tal.
Discutir relação, Lucas?
Não, bater papo com a turma e tal. E na mesa ao lado,
ciúmes,
tinha algumas crianças, cara. E elas estavam fazendo muito barulho, assim, sabe? E olha que interessante, a gente não teve que pedir ou falar nada pra trocar de mesa e tal. Um dos garçons viu, né, que a gente queria conversar e ali não tava sendo possível.
Discutir relação.
E discutir relação, eu e o Chico somos muito carinhosos um com o outro.
Eu percebo.
E aí o que aconteceu? Ele perguntou pra uma das pessoas, olha, vocês gostariam de sentar numa mesa ali na varanda e tal, que tá mais tranquilo? Sim, a gente não tinha pedido ainda, a gente foi, sentou lá e tal, na maior boa. Então isso aí foi muito legal. Então, e eles sempre atendem muito bem.
Muito bem, né? Rafa, sua impressão.
Olha, Rodrigo, eu acho um restaurante muito legal. Como você disse logo no início... Tem as pizzas, mas eles, no cardápio deles, tem vários outros...
Só para alinhar, essa primeira impressão sua é da chegada. Como é o atendimento, antes de a gente falar da comida, como é o atendimento, como eles recebem, no momento de tranquilidade ou no momento de adverso, entre aspas, em que a casa está abarrotada?
Olha, eu quando eu estive lá, todas as vezes que eu fui lá, eu não fui em grupo muito grande... Duas, três, quatro pessoas no máximo. A gente teve uma abordagem logo que chega ali no estabelecimento muito boa. Alguém veio, enfim...
Ali na porta, no
na porta, de cara, oferecendo um chope, alguma coisa, ali na espera. Então, primeira impressão do local quando a gente chega é de um atendimento muito bom. Você não chega no restaurante, na pizzaria, no caso, né, aqui na cantina, e fica ao léu. Alguém te aborda... pede teu nome, quantas pessoas, te dá uma satisfação. Então, esse primeiro momento bem funciona.
Ô Chico, eu tenho a impressão, seguindo um pouco a linha dos dois, que eles conseguiram manter o que deveria ser, o que provavelmente foi na origem, quando a senhora Esperança e o seu Francesco, que vieram diretamente de Nápoles para... Porto de Santos.
Então de Esperança é por causa das...
Dela, claro.
É um sobrenome da mulher?
Não, é o nome dela. Esperança Taralo, se eu não me engano, é o nome da...
Esperança o quê?
Esperança Taralo, se eu não me engano.
Ah, tá.
Se eu não me engano, sobre... Não.
Fiquei
não
com medo confunda. Agora.
Eu acho que é Taralo.
Eu acho que é Taralo, inclusive até pouco tempo atrás, quando nós pedíamos a pizza delivery, no caso, em casa, que eu, morando sozinho, inclusive esse fim de semana... Fiz um pedidinho lá e estava espetacular, inclusive, a pizza no delivery. Até um pouco tempo atrás, na embalagem da pizza, tinha a foto da Dona Esperanza.
Olha aí.
Ali no seu forno, ali e tal, na sua cozinha, preparando as receitas. Mas desculpa, eu contei aí, mas se eu não me engano, é Esperanza Taralo.
Eu acho que é isso, e acho que é seu Francesco. E provavelmente era um ambiente quase caseiro, que Chico pode falar um pouquinho mais, ele conhece bem a Itália. aquela hospitalidade, quando você chega a uma trattoria ou uma cantina, a comida quase da mama, e quem está lá está sendo recebido como se for a sua própria casa, para aquela comida farta, gostosa.
Mas é essa a proposta de uma cantina, de uma pizzaria, né? Uma coisa meio família, né? Como o Lucas estava falando com crianças e tal, quando ele estava lá discutindo relação com o Chico, foram lá bebericar alguma coisa e tal. Eu acho que a pizzaria é isso, né? Não é aquele ambiente que vai a família, o vô, a avó, o cunhado, não é isso a pizzaria, a proposta de
eu
pizzaria
acho que
é mais ou menos isso, né?
E é o que eu sinto, assim, às vezes tem alguém da família para receber, outras não, mas eu acho que quem tá lá recebe bem,
o
sentimento que eu tenho ao entrar nessa pizzaria, você
também
não tem,
acho.
Chico?
Olha, as três vezes que eu fui na Esperança, olha, só três vezes, hein? Pouquíssimas vezes eu fui lá. E me arrependo de não ter ido mais e de não ir mais à Esperança, porque eu já fui tarde, eu fui pela primeira vez há 3 anos atrás. Até então nunca tinha ido. E sempre ouvido falar dessa pizzaria. E me arrependo de não ter ido mais, agora vou ter que recuperar o tempo perdido. Mas quando eu fui com uma pessoa que é amigo nosso, em comum aqui, e que...
O Lucas.
Um outro amigo nosso.
Mais outro?
É um habituê do local e tal, e ele conhece, os garçons conhecem ele, e a gente teve um certo privilégio, digamos, no tratamento, no atendimento, enfim, então não valeu muito. Eu acho que não dá para analisar, porque a gente realmente foi muito bem recebido por conta desse nosso amigo.
Mas percebe-se que tudo funciona logo na chegada, assim,
sim,
né, Chico?
Sim.
Tem alguém ali já de olho, já pergunta teu nome, eu tenho essa impressão.
Mas eu reparei que o local sofreu uma reforma, né?
Ele
ampliou. Tem um ar de novo.
Ampliou.
Sim, mas assim, eu não sou conhecido lá, e o atendimento é sempre muito correto, muito cordial,
funciona.
Muito atencioso. Mesmo quando a fila é muito grande e a minha decepção é imediata e eu não fico.
Eu fui em dias de semana e tarde da noite, então
é melhor.
Não peguei muita fila.
Percebe-se que é treinamento lá, né?
Há treinamento.
Nós
são profissionais.
Funciona, exato.
Nós fomos um sábado à noite também, inclusive.
É verdade.
A primeira dama estava.
A primeira dama estava, mas a
primeira dama.
Sábado à noite não é um dia de pizzaria, né?
Mas estava cheia.
Tava cheia. Porque porque ela também é uma cantina, não é só uma pizzaria, né? Então a pessoa vai comer outros pratos.
Boa pergunta. Vou aproveitar a provocação do Chico. Há dia para comer pizza?
O domingo é o dia mais tradicional, né? Se a gente for fazer uma pesquisa aí nas pizzarias em termos de venda e for ver aí faturamento das pizzarias, acho que o domingo
me deprime. Comer pizza no domingo me deixa ainda mais deprimido. Que
cara de domingo?
Olha, Chico,
é como assistir
o
programa
sozinho,
do Faustão.
Viu, Chico, porque, pelo amor de Deus, quem mora sozinho, cara, eu já sei todos os números de telefone de cor e tal.
Sim, mas você pode pedir uma outra coisa sem ser pizza.
Pois é, mas a pizza vai lá meia hora até em casa, mas de fato eu concordo com você, eu fujo de...
Não, eu acho que
pizzaria aos domingos. Eu acho que pizza não tem o dia e não tem hora. Você pode comer uma pizza até de manhã.
Eu concordo com o Chico, não tem dia, domingo me parece que virou tradição, porque é mais... Ninguém tá afim de cozinhar, as pessoas saíram ou cozinharam em casa, o que é algo mais simples, faça uma pizza.
Mas hora tem, porque se a pizza você só come ela de manhã se sobrou de ontem.
Não.
E o que é muito bom.
Não, você pode pedir uma pizza pré-assada e assar de manhã. Ou então você pode comprar
difícil,
uma pizza.
Né?
Não, é mais difícil. Mas o que o Chico está dizendo é o seguinte...
Aliás, o senhor está incumbido, o senhor deu essa ideia, o senhor está incumbido. Aqui nos estúdios temos um forno de pizza.
Eu sei.
O senhor está incumbido, devendo essa.
De fazer uma pizza. E faço uma pizza, até porque minha família teve uma pizzaria na Rua da Consolação, que se chamava Branca Leone.
Bela pizza.
Era uma bela pizza. Vamos lá. Então eu acho que pizza não tem dia, não tem hora. Em muitos países come-se pizza na hora do almoço, sem nenhum preconceito. Eu acho que não há motivo
para... No sul da Itália, na região de Nápoles, ali, Salerno, o Golfo de Nápoles, eles comem pizza sempre, em restaurante você vai, eles servem como um antipasto. Como uma entrada, pedaço de pizza.
Exatamente.
Por sinal, última vez que lá estive, tive o prazer de fazer uma viagem lá pelo sul da Itália, ali nas... Redondezas de Nápoles, fui num restaurante e serviram uma pizza de antipasto que tava.
De comer de joelhos, porque eu tava junto com você.
Eu não quis.
Foi comer de joelhos.
Pelo amor de Deus.
E eu também. E o Dr. Rodrigo também. E guardo lembranças dessa pizza até hoje.
Aliás, da pizza não, daquele jantar. Daquele jantar. Pelo amor de Deus, tava uma maravilha. E era prosciutto, era pizza. Nossa Senhora, que saudades.
Bom, então acho que a gente tem uma opinião mais ou menos unânime quanto ao atendimento. Ambiente, falamos rapidamente do ambiente, mas eu acho que vale reforçar um pouquinho. Eu adianto já e depois passo a palavra para o Rafa. Eu acho o ambiente acolhedor, especialmente os salões de baixo. O salão de cima eu acho um pouco impessoal, grande demais, me lembra um refeitório, apesar de não ser algo que incomoda. Quando eu estou embaixo, eu gosto. É um local que me agrada, me remete a alguns restaurantes verdadeiras tratorias que eu experimentei ou que eu visitei fora do Brasil. E é algo até um pouco proustiano essa lembrança. Você não acha, Lucas?
Eu não faço diferença, porque eu tô esperando para falar da pizza aqui. Então,
para você é absolutamente diferente estar em cima ou embaixo?
Para mim, lá não faz diferença. Sabe por quê? Porque
tanto faz em cima e embaixo, Lucas?
O espaço entre uma mesa e outra é um bom espaço, você não fica apertado.
Não, é bom. Eu não faço crítica nenhuma. Pois só é. Eu não acho tão agradável. É porque, assim, embaixo é mais acolhedor.
Se bem que embaixo é um pouco mais barulhento.
É, como deve ser uma tratoria. Ou estou errado, Chico?
Não, você está certo. Caro,
não vá
vice-presidente.
Pra, não vá para cochichar no ouvido da namorada.
Não, mas uma pessoa que leva a namorada pro jantar romântico, primeiro encontro, ao Esperança, eu acho que...
Aliás, deixa eu falar uma coisa. Por que pizzaria tem que ter esse rótulo e ser uma coisa engessada, sempre ser uma coisa barulhenta, remete um pouco a uma churrascaria, sabe? Muitas mesas, né? Por que uma pizzaria não pode ser um ambiente também gostoso? Eu acho que tem uma pizzaria lá em Granja Viana, uma coisa assim.
Pedaço da pizza?
Tal da pizza.
Que é meio assim, pizza, né? Que é mais um outro ambiente. É,
algumas, por exemplo, as pizzarias que serão objeto de nossa análise da turma lá do Brás, é uma pizzaria agradável, tem um cuidado um pouquinho maior com a estética.
Por que a pizzaria tem que ter cara de pizzaria? Essa é a pergunta.
Porque
pizzaria é pizzaria.
Eu acho o seguinte, minha opinião.
Você vai numa churrascaria para comer sushi?
Lá é uma cantina também.
É uma cantina.
Não, claro.
É que eu acho que se sofistica demais, Chico.
Não estou falando de sofisticação. Não obrigatoriamente uma sofisticação, mas uma coisa que não seja um rótulo.
Um rótulo? Eu acho que não é, por exemplo, Esperança. Para mim não é rótulo. É
proposta.
Natural. Não, eu acho que eles criaram proposta. Aquilo e as mudanças que foram acontecendo foram porque aconteceram. E eu acho a parte de baixo agradável.
A parte de baixo, não sei se eu estou errado, desculpa te interromper se você ia prosseguir aí no raciocínio, é cheiro de história, é cheiro de inauguração de 58. Concordo com o que você falou em relação à parte de baixo e à parte de cima, eu já jantei embaixo, já jantei em cima. Também prefiro a parte de baixo, porque eu acho que é onde tudo começou, sabe?
Então,
assim, aquela coisa.
Quando você fica embaixo é mais gostoso, é isso.
Depende do restaurante, Lucas.
Ah, tá bom.
Tem restaurante que em cima é mais legal, tem restaurante que embaixo é mais legal.
Tem restaurante que é mais legal ficar mais pro fundo.
É, pois é, Lucas.
O que é legal lá também é que você, embaixo, você está em contato com o que acontece. Então, o forno, as pessoas saindo da cozinha, aquele movimento. Lá em cima é um pouco mais frio, impessoal.
Mas, enfim, muito mais aquela coisa, luz fria na cara, lá em cima, eu digo. Mas eu acho que também não compromete, porque eu acho que é isso, é a proposta. Uma pizzaria é isso.
A pizza
a gente
é boa.
Discutindo.
Então vamos lá, vamos passar agora ao que interessa.
A pizza. A gente vai falar do nosso amigo Vitor Biner, que come pizza de atum? Não, né?
O Vitor Biner, pra comer, é o bicho mais complicado que tem, né?
Ele é complicado não, só pra comer.
Aliás,
eu acho que ele come de alite também. Alite ele deve comer.
Alite é ótimo.
É uma pizza tradicional.
É.
Uma pizza tradicional.
Pois é.
Antes, vamos falar da pizza?
Antes da pizza, eu gostaria de falar de algo que pra mim é obrigatório. Show. Seja pessoalmente, seja no delivery.
Não.
O tortano. O tortano é o pão de linguiça que eles oferecem.
Maravilhoso.
Que foi, não sei se eles são os primeiros, eu acho que comercialmente, dentro de um restaurante, acho que foi inaugurado por eles. E hoje é muito repetido em restaurantes, em cantinas e pizzarias, e até das mais respeitadas, mas não se comparam. Os pães, o pão de linguiça do Esperança é uma coisa...
Disparado melhor.
Inacreditável, na minha opinião.
Concordo.
Você concorda?
Concordo plenamente. Eu acho que ir à Esperança e não pedir o pão de linguiça é...
E é uma coisa que falta...
O que você acha, Lucas?
É uma coisa que falta em outras pizzarias.
Tem, sabe? Algumas, né, Lucas, mas não tão bom quanto. Não, se você for ali na turma do Brás, eles têm, mas não é... A do Esperança realmente
mas, cara, nem todas as pizzarias têm.
Verdade.
E nenhuma tem tão
verdade.
Boa quanto...
Concordo. Estou de acordo. Cara,
é muito bom, né?
É muito bom.
Ele é a casca é crocante, dentro é macio, mas não é uma massa seca, é uma massa que tem uma certa...
Regado um azeitinho ali, azeite, pelo amor de Deus.
Rodrigo, deixa só falar uma coisa. Eu, quando vou no restaurante... Eu gosto de ruminar, eu gosto de ficar mastigando, entendeu? Então, quando eu vou numa pizzaria e eu só posso pedir a pizza, eu não posso pedir algo antes da pizza, eu fico chateado, cara. Eu fico realmente chateado. Então, eu gosto de ir lá, você pede esse negócio e você fica mastigando até vir a pizza e pra continuar mastigando.
Pois é, eu gosto também.
Isso é ótimo.
E tempera a conversa, né?
É.
O Chico tem cara de gostar muito de linguiça.
O Chico adora.
Você gosta de linguiça, Chico?
Pô. Eu gosto de linguiça. Claro. Falando. Que gosto de linguiça. Muito bom.
E
adoro.
No, e linguiça no pão?
Também gosto de linguiça no pão. Gosto de linguiça sem ser no pão. Salsicha. Adoro salsicha.
Aliás, é tradicional aí uns hot dog que você costuma fazer quando...
Eu vou te falar que...
Faz tempo,
isso pra
né?
chocar o nosso...
Ouvinte.
Refinado Rodrigo Monteiro de Castro... O meu prato predileto é hot dog, cara.
Não, isso...
Ô, louco, meu... Cê,
isso é pura emoção, não é... O teu prato predileto não é um hot dog. Você é um bom comedor de hot dog, mas não é o teu prato predileto,
cara,
né? Pelo amor de Deus.
Hot dog por qualquer coisa.
Não. Você tá com fome e...
Já que é o único momento que eu tenho o controle da situação e eu posso desmentir
eu vou receber
o
um
presidente,
cartão amarelo.
Eu diria o seguinte, se eu fosse refinado, como ele diz, eu não... apresentaria um programa chamado Comilança.
Não, você é uma pessoa refinada, não é uma muito, crítica, é um elogio.
Muito refinado.
Muito refinado, concordo.
É. Pois é, vamos nessa.
Aliás, preciso levar o Dr. Rodrigo de Castro para comer uns sanduíches aí nos buraquinhos que eu tenho ido.
Não. Aliás, eu tô cobrando, agora como presidente falando, cobrando que o Rodrigo comece a dar dicas, que ele sabe como ninguém, dicas de lugares escondidos por São Paulo.
É verdade.
E ele tem que botar isso, começar a pôr em prática isso no Comilanças.
Olha, Chico, quem sabe a gente consiga colocar em prática e fazer o nosso guia aqui do Comilanças.
Você tem que fazer um Comilança Express também.
Eu tenho algumas dicas. E eu vou fazer aqui um comentário. Como ouvinte do Comilanças que sou, tô lisonjeado aqui pelo convite.
És tu, então?
Hoje. Eu sou um dos, eu tô sabendo aí
é
que...
É você, então, aquele
que
é você?
Sou, claro que eu sou. Prestigio aqui, ouço titulares, som das torcidas. O único programa que eu não ouço muito
o seu.
É o Made in England, o meu. E esses dias eu fiquei sabendo que a gente teve alguns ouvintes aí, tá ligando pra minha mãe, ela ouviu, então tamo indo, eu vou me ouvir, enfim. Mas eu, como ouvinte aqui do Comilanças... vi programas muito bacanas, inclusive um salve aí pro Valfrido, pro Glauco, que já foram convidados aqui.
Pro Jonathan Vita.
Jonathan.
Também teve o outro Cacaio. Muito interessante,
Cacaio.
Mas eu tava esses dias pensando, poxa, esses caras estão indo em restaurantes assim, de primeira linha, porque tentar ir nos restaurantes que vocês sugeriram até então. Pô, uns restaurantes muito caros.
São
então
caros.
Eu tô bem feliz aqui de falar de Esperança, que não é uma crítica, tá? É só uma observação, mas acho legal a gente também aí falar de restaurantes mais acessíveis, né?
Porque sem dúvida.
Quisera eu poder ir todo dia aí pro Fasano, Piseri, etc, etc, máximo. Restaurantes que eu
essa,
já tive a oportunidade
Rafa,
de ir.
Essa é uma prerrogativa presidencial.
Ah, o presidente.
Presidencial.
O presidente é... Aqui de democracia é zero aqui, né? O presidente decide tudo.
Isso aqui é só norma executiva, né?
Pois é.
A gente não tem plenário.
Bom, eu acho que o... Não vamos falar de outras possíveis entradas. Eu acho que o destaque, a luz aqui dos quatro é esse pão de calabresa.
Mas tem todas aquelas entradas tradicionais italianas, né? A gente tem aqui tostata com alho, crostini, bruschetta, caponata, sardella e assim vai, né?
Olha, eu já comi, não vou dizer que todas, mas como eu frequento, vou bastante ao Esperança, já comi quase todas.
São
e
boas,
todas,
né?
São muito boas. Assim, são executadas boas, com muito carinho, com
sardella
qualidade.
Sardella é algo ótimo, né?
É muito
e
bom.
A de lá?
Putz. É muito
você
bom.
Vê sardella, que é uma coisa curiosa. É um prato, com o nome já parece um prato bem italiano. Eu não e nunca consegui achar sardella na Itália. Eu falo sardella
é, né?
Para qualquer pessoa na Itália, e isso depende muito da região, obviamente. Eu comecei a perguntar para pessoas do norte, e claro que pessoas do norte não conhecem nada de sardella, porque é um prato
do sul.
Do sul. Mas eu já perguntei para pessoas do sul e as pessoas não sabem o que é sardella. Não tem a mínima noção do que significa. Aí eu começo a explicar do que é composto, do que é feito. Eles, tá bom, eu sei, tá, mas não é assim que chama. Aí me dão o nome de cada região e tal. Mas é curioso.
Eu acho que talvez aí a gente tem mais uma segunda pesquisa para o Comilanças. Se sardella é uma adaptação
brasileira.
De alguma
versão brasileira.
Alguma
fazia.
Também não sei. Também não sei.
E aí, a gente vai falar da pizza?
Vamos lá, vamos atacar agora. Eu acho que é o nosso grande foco. Lembrando, Esperança não é exclusivamente uma pizzaria, é uma cantina e pizzaria. Nós decidimos hoje falar
das pizzas.
Aqui é uma análise de uma pizzaria para pessoas que queiram ir ao restaurante, ou à cantina, ou à pizzaria, e comer uma pizza. A pizza. Falemos agora da pizza. Lucas Jim.
Rodrigo, para começar a falar da pizza, vocês precisam me perdoar, porque eu vou falar o seguinte. Eu sou conservador politicamente, tá? Você vai falar de pizza, eu sou um adolescente, eu sou um molecão. Até porque eu sou um molecão, né? Bom, eu gosto de pizza. Você outro dia falou que para avaliar se a pizza de um lugar é boa, tem que ver se a pizza de mussarela é boa, porque aí você sabe... Não é assim que eu vejo as coisas. Eu chego lá e peço uma portuguesa com bacon... Entendeu? Meia portuguesa com bacon. E aí eu peço uma outra que também venha bastante coisa, com milho verde, catupiry, palmito e qualquer loucura.
Isso aí é um jogão do.
É um x-tudo aberto.
É um x-tudo aberto.
Isso que eu gosto. Bom, isso até então, tá? Isso até o Esperança. Então eu sempre comi pizza, sabe, na mão que você enrola e come super.
Alá, Estados Unidos.
Alá, Super Bowl e essa coisa toda. Eu sempre comi pizza assim.
Então você tem que ir no Domino's Pizza.
Bom, aí eu fui no Esperança e eu ia pedir uma pizza maluca qualquer lá e falaram assim pra mim, não, você não vai comer essa pizza.
Você vai comer marguerita.
Peça marguerita. Ele pediu a marguerita, me trouxe, falei, puta, cara, vem uma folhinha em cima da pizza de mussarela. Que
um manjericãozinho.
É, que coisa, né? Cara...
Ficou revoltado inicialmente.
Fiquei. A pizza marguerita
da Esperança...
Da Esperança. É algo incrível, Rodrigo. Rodrigo, é algo incrível.
Para começo de conversa, né, Lucas? Se você pedir lá, ou até no delivery, meia marguerita e meia alguma coisa, você ouve, não dividimos essa pizza.
Rodrigo, a marguerita é indivisível. Não,
indivisível.
Ah, é? Individe.
Aliás, olha, vou dizer uma coisa. Eu tenho 24 anos. Eu acho que eu virei adulto
depois de
comer a pizza marguerita e ter falado assim, olha, abandonei o meu passado de pizza
milho
maluca
com catupiry e bacon.
Sabe o que é,
Lucas? Uma pizza muito complicada, ela esconde dois elementos essenciais de uma boa pizza, que é a massa e o molho de tomate, ou a massa de tomate. E se você não tem uma boa massa, um bom molho de tomate, mas recheia com produtos até de boa qualidade e muitos produtos que escondem a essência da pizza...
É o que a minha namorada diz.
Você não consegue avaliar exatamente se a massa é boa, se o cuidado dela. Por isso que eu digo que não que eu coma apenas pizza de mussarela ou de marguerita, que são os meus dois testes primordiais, mas para entender... Para ver se ela passa num teste da simplicidade, se o simples é bem feito, por isso que quando eu vou pela primeira vez, eu costumo pedir mussarela ou marguerita.
Mas a marguerita do Esperança não permite... Eu sei o nome do restaurante, o Rafael, a gente está falando dele.
Lucas, olha, cadê a democracia aqui? O microfone está aberto.
Rodrigo, Com a Marguerita do Esperança, você não precisa ter um outro teste. Eu paro nela.
É incrível, né? É uma pizza difícil de ser substituída. E você sabe que eles têm uma variação da Marguerita, que é a Marguerita com mussarela de búfala. Você já comeu essa,
Chico? Marguerita Speciale.
Mas é de búfala já mesmo?
Repita, Speciale. Speciale.
Mas é de búfala mesmo?
Como é que fala, Chico?
Eu andei ouvindo Speciale. Aí que aqui em São Paulo, 80% da mussarela de búfala não é de búfala.
É possível que exista imitação, mas a do Esperança é búfala.
O que eu acho mais interessante aqui nas pizzas do Esperança é que, se você pegar o cardápio deles, são 32 tipos de pizza, mais as calzone. Mais 3 calzone dá 35. Que pizzaria dessas mais novas tem somente esses sabores, que são os mais tradicionais, o que a gente está falando aqui? Mussarela, marguerita, napolitana, romana, alite, catupiry, enfim. Isso para mim, por exemplo, já mostra o respeito à tradição, já mostra a questão de, sei lá, de repente os caras, eles ficam naquela, na tradição, mantém a tradição, marguerita não divide, isso para mim é respeitável.
É. Eu acho que a marguerita, a napoletana, você tem aí, né?
Molho de tomate, parmesão ralado, alho cru, orégano e manjericão.
A napolitana e também o calzone são introduções da pizzaria Esperança. E o calzone de lá é uma maravilha. Você já comeu, Chico? Peraí, calzone?
Margarita. Não, comi, aliás, faz muitos anos que eu não como um calzone.
O deles é boa,
muito,
né?
Bom.
É a Esperança trouxe pro Brasil.
Eu acho que quando ela abriu o restaurante, ela que.
Respeitável,
que,
hein?
Eu acho que sim. Eu acho
Parabéns.
Que sim. É respeitável. E o calzone também, o calzone deles é uma delícia. E eles têm variações de calzones, né? Eles não servem
São três. Calzone de ricota. Bom, calzone, para quem não sabe, né? Mas é uma pizza fechada. Essa de ricota é pizza fechada, recheada com ricota temperada, mussarela e calabresa. Depois tem a calzone de escarola, que também é a pizza fechada, recheada com escarola, refogada e suavemente temperada com alite, alcaparras e azeitonas pretas.
Essa é do Vitor Birner.
Só faltou brócolis aí, né?
É, o Vitor Birner é um... Ele não come... Eu já vi ele comendo tanta bobagem na década de 80, mas vamos fingir que agora ele virou vegetariano. Tudo bem, vamos lá. Calzone de alho poró. Pizza fechada, recheada com catupiry, peito de peru e alho poró. São três tipos de calzone.
Na época que eu tinha pizzaria, que a família tinha pizzaria... Eu fiz um calzone uma vez que o Lucas ia adorar. Tudo que dava pra colocar, eu coloquei.
Nossa, cara.
Ficou um horror. Horroroso. Assim, sabe aquele negócio, você vai, senta, pega a sua mesinha, abre um refrigerante, na época eu era menino, se prepara pra comer, dá a primeira mordida, uma delícia, porque era só a massinha, né? A segunda, meu Deus do céu, vamos.
Cara, eu gosto de comer essas coisas, mas pra no final ficar arrependido, sabe? Falar assim,
que
nunca...
bobagem que eu fiz.
É, mas é isso é ótimo. Como o seu amigo Cacai falou da sobremesa, que a sobremesa pra ele precisa ser algo proibido, que dá infarto, não sei o quê. Esse tipo de coisa, pra mim, você precisa misturar tudo ali e virar aquele negócio que você fala, como é possível que eu esteja comendo isso? Sabe, essa é a minha...
E uma pizza no Esperança é isso. Você come, come, come. Apesar de ser massa grossa, eu acho que é bom lembrar, a pizza tradicional deles tem aquela
borda.
Borda, ou aquela que a gente chama de bolacha, né? Gordinha,
rechonchuda. Como toda pizza que se preze, né?
Como
porque
toda...
não me venha com pizzas...
Mas não é
extras bolinha. Finas, que isso aí é
pois
um,
é
um atentado.
Eu acho que o camelo é uma pizza de massa fina, mas aqui
eu não gosto do camelo.
Nossa, a gente falaremos sobre não o camelo.
Acho. Espetacular também.
Mas não é tão fina embaixo a massa.
Não é tão grossa. Justamente, ela é uma pizza que acaba sendo equilibrada. Você não sai de lá achando que comeu um...
Você diria que é um paradoxo pizzal?
Não é um paradoxo. Eu não falei que é uma pizza leve. Assim, não é um negócio que você sai de lá achando que tô com fome. Não, mas não é uma pizza que incomoda por ser muito pesada. A massa é mais fina embaixo, mais gordinha nas bordas. E eu acho que tem um equilíbrio ali entre ingredientes, entre massa, entre tomate e o ingrediente que vai. Então ela...
Que fome, cara.
Tá dando fome, né?
Já, tem uma pizzaria aqui na Itália, e acabou se difundindo em toda a Europa. Não sei se para os Estados Unidos também chegou um sabor de pizza... e que no Brasil eu nunca vi. É, chama As Quatro Estações. Que são quatro sabores de uma pizza só. Uma
ah, o dono da pizzaria é o Vivaldi, inclusive.
É, foi ele que lançou. Foi ele que lançou.
Ô Chico, aqui a gente faz 3/3 e há, pizzarias que até aceitam 4/4. Mas não de sabores específicos. Você compõe a sua de acordo com o cardápio.
Agora, eu acho que o sabor marguerita do Esperança é a melhor pizza de São Paulo.
É inacreditável, né?
Eu acho que é a melhor pizza de São Paulo.
Parabéns, Chico Malta.
É muito bem. Chico já avançou aqui a análise dele. Faz muito bem. Os elogios têm sido constantes aqui.
Você sabe que eu adoro essas coisas, Rodrigo? Tipo, a melhor de São Paulo, o melhor hambúrguer de São Paulo, o melhor suco de melancia de São Paulo. Eu adoro isso.
Mas o paulistano tem um pouco essa mania de sempre procurar o melhor, né? É. E sempre tem as pessoas que, quando vão indicar uma coisa, eu conheço o melhor de São Paulo.
É como se ele fosse fazer parte de uma maçonaria.
É, exatamente. Né? E às vezes é muito blá 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 e exageros também. Claro. Precisa tomar cuidado. Claro. Quando as pessoas falam que é o melhor, você vai lá com uma baita expectativa que você vai ver é mezzo alite, mezzo mozzarella.
Agora, se for do Esperança, você estará muito bem.
É. Sem dúvida. Não, mas Esperança, eu acho que todo mundo concorda que o sabor marguerita está entre os melhores.
É, né? eu concordo com o Chico. É talvez inigualável o sabor marguerita, mas, afora o sabor marguerita, as pizzas de lá são todas muito boas.
A napolitana de lá é excelente.
Muito boa, a lite é muito boa, a própria mussarela, a catupiry é uma pizza um pouco polêmica.
Nunca cheguei nessa pizza.
Ah, eu gosto muito de
pizza. Aquela calabresa speciale também é muito boa, que é molho de tomate, calabresa suavemente apimentada e mussarela, que também é muito boa.
É curioso, né? O Brasil, ele reinventou um pouco a pizza, né? Não só na massa, como no recheio também. É interessante, acho que a gente não tem que ser tão tradicionalista, né? Acho que as coisas realmente devem ser readaptadas conforme o local, conforme a cultura do local que ela chega. Eu acho interessante. Alguns italianos, sobretudo napolitanos, devem torcer um pouco o nariz para essas mudanças às vezes. Mas eu acho que é interessante. Eu acho que, por exemplo, catupiry na pizza, eu acho uma coisa super bacana.
Brasileiro. Queijo brasileiro também.
Eu sou uma tartaruga ninja, sabe?
Você é o Rafael, o Donatello, o Michelangelo ou o Leonardo?
Eu sou o Michelangelo.
Você tá mais pra Tinky Wink, viu?
Eu acho que é, ultimamente mais pra Tinkerbell. Você sabe quem é Tinkerbell?
Tinkerbell é a Sininho.
Pois é.
Aliás, por que chamaram de Sininho aqui? Enfim. É que a tartaruga ninja, ela come pizza o tempo todo, se alimenta de pizza, e eu sou isso, cara. Então é bom. Só que aí que tá o legal. Eu peço a pizza lá do meu bairro. Toda semana, tal, como a pizza, não a pizza ruim, mas eu como essa pizza toda semana. Aí, de 2 em 2 meses que eu vou no Esperança, tal, cara, eu me sinto...
É outra coisa.
Olha, eu vou antecipar um pouco a minha análise também. E recentemente o Rafa comentou de uma viagem que a gente fez para a Itália, com o Chico também. Passamos pela Sicília e por algumas cidades ali na região e comemos muita pizza.
A gente teve na Sicília?
Nápoles. Desculpa, Nápoles. Ah, perdão, desculpa.
Ah, tipo, sei lá. Não, Nápoles. Será que eu tava tão bêbado nessa viagem que a gente foi
Bebemos um pouquinho.
Eu acabei de cometer uma grande gafe, porque Sicília foi lua de mel com a minha esposa, que não vai gostar nada dessa confusão, né?
Espero que ela não ouça esse programa.
Exatamente. Mas as pizzas de lá têm um sabor que talvez venha... sabor que venha da farinha, dos ingredientes, que... fora de Nápoles, eu experimentei poucas vezes. E quando eu como a pizza do Esperança, eu associo as pizzas de Nápoles. Me remete a Nápoles.
Deixa eu fazer uma pergunta, Rodrigo. Quantas vezes você já ouviu alguns brasileiros comentarem que a pizza na Itália é uma porcaria, é horrível, a nossa pizza é 1000 vezes melhor? Você já ouviu algumas vezes?
Direto.
Você já ouviu, Rafael?
Muito. Pizza de São Paulo, né?
Mas é injusto. Tipo, porque... É totalmente injusto. Porque, eu acho a pizza de São Paulo uma pizza muito excelente, maravilhosa. Mas é que eu acho que essas pessoas que falaram isso devem ter ido numa pizzaria em Roma, que
naquelas
é armadilha.
Fast food,
não, e armadilha para pegar turista japonês.
É. Na Piazza Navona.
Com as pizzas que é, na verdade, massa de focaccia, né? Que é aquela massa bem... É. Cara, come aquilo e acha que comeu a pizza na Itália. É. E o cara nem acho que se preocupou em querer procurar, investigar uma pizza melhor. É a mesma coisa, se,
Você vai estrangeiro um shopping aqui. Center, ele vai comer num shopping center uma pizza.
É, ele vai falar que a pizza de São Paulo é uma porcaria. Porcaria,
claro.
Né?
Ele tem que saber onde ir. Claro. E não é fácil chegar ao Esperança. A Esperança está não está num bairro que é foco de turistas. Que
agora é um lugar, é um lugarzinho chato pra ir, hein?
É, não, você tem que dar uma voltinha.
Mas é um bairro com várias cantinas. É um bairro gastronômico de São Paulo, Bexiga. Mas vamos combinar que tem muita tradição.
Você, você tem razão. Você tem razão.
Roberto's.
Você tem razão.
É, mas não é Alia, fácil. Você pensa um negócio. De maio, como você
chega para o estrangeiro vem e fala, eu quero uma boa pizza. Uma pizza, Esperança, como é que eu faço? Vou, dou a volta, vou para lá. Ah, não, peraí, eu quero alguma coisa aqui mais próxima. Então você não...
É, mas assim, voltando à Itália, a comparação Itália-Brasil, né? Porque eu acho que a Esperança é uma boa comparação também, porque é uma...
Eu acho que é a melhor.
Porque é a pizza que mais se aproxima da pizza...
Na minha opinião, é.
Lá da Itália, eu concordo com você plenamente.
Talvez a única, hein? Eles têm até um selo.
A Caprichosa do Rio limita muito a pizza italiana também.
É, mas eu tô falando de São Paulo
Sim,
agora.
Sim, claro, tá? Claro.
Você sabe que a Esperança faz parte daquela... Me corrija. Associazione Verace Pizza Napoletana.
É,
Associação das Velhas Pizzas Napoletanas.
Eles têm esse selo, exatamente.
É. Agora, exatamente. Tem outra pizzaria aqui também, a recém-aberta Maremonte, que também é muito parecida com a...
Ela é parecida...
Com a napolitana.
Verdade, mas estive lá já duas vezes, analisamos aqui um restaurante do mesmo proprietário, o Piselli, que foi muito elogiado. Maremonte terá a sua análise oportunamente.
Tá, desculpa,
mas...
Ana.
Não, eu acho que é bom, mas eu acho que está longe da Esperança.
Agora, voltando falando dessa comparação Brasil-Itália em pizzas, a Itália leva uma vantagem. Que essa vantagem diminuiu bastante, porque o Brasil já tem produtos de melhor qualidade, importa produtos bons, mas ainda existe uma lacuna, é pela matéria-prima.
É,
e para a matéria-prima que nós estamos falando aqui, são duas.
Molho de tomate, farinha.
Três, então.
Farinha, tomate e queijo.
É, a farinha de trigo, que é a nossa farinha de trigo, que vem da Argentina, é uma farinha de trigo muito ruim, mas muito ruim. Segunda coisa. Molho. A mussarela, o queijo.
Vem de onde, farinha de trigo?
Da Argentina.
Da Argentina.
Ah, bom. Então...
Nossa. o nosso leite, que é a matéria-prima para o queijo, é muito ruim no Brasil, infelizmente, porque
verdade.
As pessoas não têm incentivo. Para produzir um leite de qualidade no Brasil, o cara vai falir no segundo dia.
Verdade.
Porque ração, vaca...
É aguado.
É aguado porque não tem como dar um bom tratamento para a vaca para produzir um bom leite. Então, leite no Brasil é ruim, você não produz bons queijos. A mussarela deixa a desejar, apesar de ter evoluído algumas marcas. Mas, no geral,
e o tomate?
E o tomate?
E o tomate, essa semana, o grande vilão aí que...
Caríssimo,
né?
E o tomate também, que o tomate lá é melhor porque o tomate é uma fruta.
Sim, né? Verdade.
De país frio e tal, daqui tem muita doença, enfim. Acho que isso faz com que a gente fique uma pizza não tão boa.
Não tão boa, eu concordo com o Chico. E lembrando que você quer ficar deprimido, vá a um restaurante, não, vá a um supermercado, por exemplo, na França, para comprar batata ou tomate para cozinhar. Você não sabe por onde começar. As variedades, as proveniências, é uma coisa de maluco. Bom, então...
Porque primeiro, só, porque a gente fala, porque lá é melhor, porque o brasileiro tem um certo complexo e esse complexo gera uma defesa, às vezes.
A gente tem coisas aqui que são coisas melhores.
Temos coisas maravilhosas também, mas é por que a gente não tem isso? Porque lá na França, por exemplo, os agricultores são subsidiados pelo governo.
Claro. Fazem então, um produto de altíssima qualidade.
O cara consegue fazer um produto... Aqui não, os caras têm que ralar sozinho para poder produzir um produto...
Verdade. Bom, então, eu acho que falamos aqui da pizza, de que a pizza, ela é, apesar de a Esperança ser um destaque especial, desculpe, a pizza de Marguerita mereceu um destaque especial, acho que tanto a tradicional quanto a especial, as pizzas, de uma forma geral, são
muito boas.
Muito boas. Vamos então passar agora, Lucas, que gosta de sair com peso na consciência, às sobremesas. Eles têm sobremesas...
Não como.
Não come, não necessariamente tradicionais, como petit gâteau, mas há outras.
Não, mas peraí.
Como a pastiera de grano, que é um... Oi, fala.
Desculpa, mais uma vez te cortei, mas a pastiera de grano, você começou a falar do petit
gâteau.
Vem de
trigo e ricota, né?
É um doce típico de Nápoles, feito à base de creme de ricota e trigo. É. Que é maravilhosa.
Maravilhosa.
É muito boa essa torta.
Eu não como sobremesa em lugar nenhum, então não posso...
Não pode palpitar. Chico.
É muito boa, minha opinião.
Olha, um cara que não come sobremesa, ser convidado para participar do Comilanças, merece um cartão amarelo, né? Já quase puxando o vermelho.
Mas cartão laranja, então.
O Lucas, na verdade, ele não merece, não vai receber cartão nem amarelo nem vermelho, porque ele foi colocado aqui de última hora para suprir lacunas de convidados que foram... deram um cano na gente. Então, a gente precisa tratar muito bem o Lucas, porque ele cumpre muito bem esse papel.
E tem uns convidados aqui que toma chá na refeição também, né?
Ice tea com churrasco, umas coisas assim que não funcionam.
Limonada.
Limonada com... Com o que ele toma limonada? Com bacalhau, enfim.
Com
um
cheeseburger.
Ué, vamos lá. Então, as sobremesas eu acho que são elogiáveis... Enfim.
Não são grandes sobremesas, acho que a gente tem que dar destaque a pasteira de grano, que é um doce tradicional e muito bom, muito
bom,
bem feito.
Mas, você consegue encerrar uma refeição com uma sobremesa gostosa.
Verdade.
E sentir bem. Bebidas, eu acho que tem algum tipo de cerveja, o vinho não é o forte da casa.
O chope é muito bem tirado.
O vinho não é bom?
Tem bons vinhos, alguns pouquinhos ali, mas não é uma...
Mas, ó, o Guaraná Antártica.
E pizza com vinho é bom, hein?
Pizza com vinho é bom, mas eu acho que é difícil.
Mas eu acho gostoso.
É uma delícia. Agora, mas vinho... Tem que escolher. Pois é.
Vinho.
Pois é.
É o sangue de Cristo.
O Guaraná Antártica, que tem lá.
De garrafa?
Não, Guaraná Antártica de latinha. PH ok.
Você tá fazendo merchan aqui, rapaz?
Ô Lucas, primeiro, não pode
ele
fazer
tá fazendo
merchan.
Mensagem, como chama? Propaganda subliminar.
É que eu tô ganhando por fora, vocês não estão
sabendo. Pois é, então hoje você dá de...
Então, falar do chope, que é um tradicional companheiro, assim como o Guaraná do Lucas aqui.
Antártica.
Tanto faz a marca, enfim. Mas o chope é muito bem tirado.
Como tanto faz a marca?
O chope muito bem tirado, geladinho, como é que se fala ali? Eu não sou um grande especialista em chope, mas a espuminha ali na medida, enfim.
Vem na pressão.
Na pressão, perfeitamente.
É bom, é legal. Eu acho que, enfim, não é o forte deles a carta de vinhos. Acho que também nem é a proposta deles. É uma cantina, podemos dizer, popular?
Popular?
Eu não acho que é popular, porque quando você fala popular, é que aí você precisa ter uma referência, né? Qual é a...
Tradicional, eu preferiria. Né?
Tradicional, mas sem muito...
Afetação, tranquila.
É, tem o vinho para acompanhar a comida. Eu acho que é um lugar para você sentir prazer e se divertir, comer, beber e tá feliz, né?
Tô de acordo com a descrição.
Muito bem. O atendimento na mesa é um bom atendimento, são atenciosos, tudo certo, né, Lucas?
Tudo funciona.
Chico, nada a reclamar, né?
Nada a reclamar.
Garçons que estão lá há 20, 30 anos, isso tudo eu acho que tem que se respeitar, né? Eu acho que
outra coisa legal, Rodrigo.
Quando você vai lá e conversa com alguns garçons lá e tal, você pergunta pro senhorzinho há quanto tempo ele tá lá e fala, não, eu já sou aposentado, mas eu continuei.
Isso
40
isso
anos.
Isso é, isso é muito legal. E o Cacaio, que fez um comentário aqui, que eu penso com ele da mesma forma, é que hoje em dia você vai em restaurantes moderninhos, né?
Modelitos,
e o cara vem com uma cara blasé pra cima de você.
Com iPad na mão.
Como se estivesse fazendo o maior favor da vida dele ali, né? E ele vem com o microfone de...
Na lapela.
Lapela aqui pra poder. Parecendo um agente da FBI.
E o chope não vem.
Aí o cara vai. Aí você pede um.
Ele é de serviço secreto da pizza.
Você pede um chope, ele vem e tal. Parece que vai vir vai entregar aqui o agente secreto.
Man in Black, né?
E não vem. A Coca-Cola não vem.
Aí o senhorzinho com o velho bom smoking branco e a gravata borboleta, você pede em 1 minuto e 15 e tá na tua mesa.
Aquele terno do Didi com
ombreira.
O pior pra mim é a cara de nojo que o cara faz quando o cara vem falar com você, assim, tipo, eu sou o ser mais superior da Terra e você é um reles cliente.
Me corrija se eu estiver errado, é a cantina que tem toalhas quadriculadas, não?
Toalhas quadriculadas verdes.
Pois é, isso eu não me lembro da cor, mas lástima, eu estive lá semana passada e passou. Bom, vamos agora ao ponto preferido de um convidado constante, hoje não veio. Aliás, ele não foi convidado, diga-se de passagem.
No último programa ele falou que a conta não estava cara, perdeu a função.
Perdeu a função dele aqui, o Glauco Martins Guerra. A conta. E aí eu emendo, as pizzas não estão muito caras em São Paulo?
As pizzas estão caras, só que vamos usar a referência. Numa pizza de bairro, eu peço uma pizza qualquer, ela custa R$30, R$30, R$35, dependendo. A pizza Margherita, que é a melhor de São Paulo, segundo Chico Malta, você vai lá no Esperança? 55, né?
50, 55.
Acho que é 55, eu acho.
É.
Então, utilizando esse parâmetro...
É o, praticamente o dobro, né?
É praticamente o dobro, né? Então, é cara. Mas aí vamos pensar o seguinte, o que eu ia dizer antes. Você perguntou se era uma pizzaria popular. Eu não acho que seja. Mas pro objetivo dela, para pizzas... Para a pizza que eles servem, para o atendimento deles, pela atenção, é, pela história e tudo mais, eu pago sem ter nenhum problema.
Não, pagar é uma coisa. Outra é, é se a referência ela tá um pouco, se a régua está um pouco alta. E faço aqui um paralelo. E eu não tenho mandato do Glauco para fazer a crítica do preço. A gente falou do Fasano, por exemplo. Fasano tem no cardápio dele produtos e pratos muito especiais. E você tem que trazer os ingredientes muito complicados e que muitas vezes se perdem se não há uma saída constante daqueles ingredientes. Ah, e sem contar que você tem... E por favor, a comparação eu sei que é ruim, mas eu vou chegar lá. É, e você tem um ambiente super sofisticado, se uma taça se quebra, uma taça custa R$140 e assim vai. É, para cada mesa, 4, 5 garçons, etc. Então, o preço não é barato, você pagar R$100 num prato, R$120 no prato... Mas ele não consegue fazer muito diferente, senão ele vai ter que diminuir a qualidade. Numa pizzaria como Esperança, em que você tem uma rotatividade muito grande, tem uma demanda muito grande, são pizzas saindo uma atrás da outra.
Sim.
É, ingredientes relativamente básicos que você pode comprar e obter uma negociação muito melhor. E aqui eu não falo só de Esperança, eu falo de modo generalizado. Por exemplo, mussarela é algo que você pode comprar de tonelada. Desde que você consiga ter controle de estoque, eu estou brincando, exagerando, mas você pode fazer uma grande negociação. E você tem como controlar aquilo durante o tempo. Você não vai perecer, porque você sabe qual é o seu movimento e o que vão pedir. Acho que até mais fácil fazer uma estatística. Quantas mussarelas saem por dia? Eles vão saber, dizer, ó, na segunda sai aproximadamente tantas, na terça tantas, vocês conseguem controlar isso. Então eu acho que, e sem contar que são contas mais baixas, se duas pessoas forem lá, vão gastar R$100, mas vão ficar 40 minutos no restaurante, 50, como regra, algumas mais. Então eu acho que os preços eles estão altos, estão um pouco acima do que poderiam ser cobrados.
Mas Rodrigo, eu vou te fazer uma pergunta. Quanto custa uma boa pizza na Itália, como o Chico disse, num lugar bom lá e tal? É esse preço?
Olha, falo de um ano pra cá, tá? E aproximadamente 20 euros é que a gente comia. Agora, você tem que levar em conta qual é o salário mínimo da região, qual é a renda per capita da região e tudo mais, né?
Sim, mas é porque...
Então, se bem que Itália hoje tá em crise, é verdade.
Eu fiz essa pergunta por conta da revista, que diz que somos a pizza mais cara do mundo. É isso mesmo? Somos?
Olha, eu não tenho essa referência, eu não tenho feito esse controle...
Comparativo
para saber exatamente se é mais cara. Agora, eu acho que uma pizza, no meu caso, com filho de 2 anos e 4 anos, a gente já tem que pedir duas porque o moleque é um troglodita com 2 anos, come 2 pedaços de pizza já. É um jantarzinho, uma pizza tal, de R$130. Assim,
sem pizza, bebida.
Sem bebida.
É, pois é. Olha, eu sinceramente, eu acho que se a gente for pegar aí Esperança, Camelo, as Castelões, essas mais tradicionais, mais antigas, e na minha opinião as melhores, Margherita, a pizzaria Margherita no caso, aqui de São Paulo também.
São Pedro,
na Moca, é muito que interessante. É muito boa.
Falaremos dela.
É, enfim, do Ângelo lá na Moca, várias outras
essa
aí.
Essa é bacana.
Comer no balcão é bem legal. Eu acho que os preços estão um pouco acima do normal. Eu acho que uma pizza R$60, R$65, dependendo da pizza que você for pedir.
O Glauco ficaria orgulhoso.
Cara, se você chama 4 ou 5 amigos para pedir assistir um jogo de futebol num domingo ali na tua casa, pedir e oferecer para teus amigos, você 3, 4 pizzas, você vai gastar R$300, cara.
É complicado.
E pizza, pelo amor de Deus. Então, eu acho que sim. Agora, o caso específico do Esperança, não sei se eu estou errado, eles estão lá desde 1958.
Pois sim.
Muito provavelmente, o imóvel é deles.
Provavelmente é deles.
Eu posso estar falando uma bobagem aqui, mas eu acredito que sim. Cara, eles não têm despesa com aluguel, ok, IPTU, etc, etc. É uma pizzaria que poderia dá uma, né?
É. E provavelmente não dão por um motivo muito simples. A demanda é muito grande, então você tem uma... O mercado se ajustou ali.
Mas respondendo aí a tua pergunta, Rodrigo, eu acho que as pizzarias estão... Como tudo, parece que o Glauco, que é o reclamão de preços, né? É. Eu tô com ele, viu? Porque eu acho que as coisas estão saindo um pouco de parâmetro no Brasil.
Vocês perceberam que o nosso presidente nem se manifesta porque... Ele usa cartão corporativo. E quem tem cartão corporativo não se preocupa com preço. Não se preocupa com preço. Preço? Que preço? Ah, tá ótimo, tá aqui o cartão, né? Hoje você vai usar o corporativo para jantar, para pagar...
Aliás, esse papo aqui tá sempre me dá muita fome, ouvir o Clube Lança. A gente vai jantar.
Vamos lá.
Porque eu tô sozinho em casa... Ei, mulher carência. Não tá aqui. Tá bom, você não vai. Vamos nós três
tem
aqui.
Não tem problema,
só.
Não,
você vai sim, pelo amor de Deus.
Champagne.
Aliás, falando em cartão corporativo.
Então, peraí. Então, já que começou a baixaria, aqui, o homem que veio pra nos fiscalizar tá baixando o nível com champanhe aqui no.
Champagne. Vai champanhe baixar o nível?
Ah,
pô. A bebida
é, Manolo Lutero. Quem canta essa música? Manolo Lutero cantava essa música, né?
Mas o Manolo Lutero regravou. E ele regravou essa música e até foi capa do disco de uma novela da Globo.
Não era champanhe?
Eu achava champanhe.
Acho que era.
Com o Manolo Lutero.
É,
pois é. Eu lembro que meus pais foram assistir Manolo Lutero
naquele... champanhe
tá maxude no...
Gente, champanhe tá cada vez ficando uma coisa cafona no mundo, viu?
Ah, pode me mandar todos os teus aí.
Cada vez mais.
Não, você me desculpa.
Você vai em restaurantes blim-blim na França, na Europa... O cara, às vezes, você pede uma, o cara que pede uma champanhe, a luz do restaurante apaga.
Não, isso é balada, isso é balada.
Não, tem restaurantes que fazem isso. Balada não, senhor.
Balada não, senhor.
Restaurante blim-blim.
Você tá indo
apaga o restaurante. Modernos, apaga o restaurante. Apaga a luz.
Eu espero.
Aí começa, toca uma música tipo Gangnam Style. Aí o garçom vem com
velhinhas. Igual...
Olha,
pelo amor de Deus.
Eu espero que a primeira dama não esteja ouvindo. Onde, primeiro, que ela fala, comigo não. Segundo, onde
estava
você vai?
Estava
que a luz apaga.
Porque estava com a primeira dama.
Champanhe é um negócio para você levar
brindar.
A vida.
É para brindar um encontro?
É para brindar tudo. Champanhe é para brindar a vida. Champanhe você pode tomar no café da manhã, no almoço e no jantar. É um negócio que abre qualquer refeição.
Eu tô achando cada vez mais brega champanhe.
Não, de jeito nenhum.
Eu acho uma coisa brega.
Brega são essas grandes marcas que fazem grandes promoções pra vender. Por exemplo, há casas em São Paulo que vendem uma champanhe básica por R$1.500,
R$2.000. Champanhe é o resultado de um erro de um padre gordo, pô.
Muita coisa boa no mundo decorre de erro.
Acho que o Cidra Cerezer merece entrar na conversa.
Vamos lá. Eu acho que o Lucas tá realmente...
O Lucas tá com fome, precisa comer, vamos lá.
Mas Cidra é uma bebida da Normandia e
de
muito
maçã,
na França
toma
também.
Toma-se com crepe.
Com crepe,
que é uma delícia.
Não, mas dá razão.
Com trigo, sarrasa, exatamente. Vamos lá. Peraí, olha lá.
Bom, é o champanhe espetacular.
Vamos agora ao momento máximo, o auge do Comilanças.
Não, o momento máximo já
foi. Outro programa.
Hoje é o momento Esperança.
O momento, o auge. Então, eu aqui sendo advertido por Lucas, Jimmy, pelo presidente.
Jim,
o auge do Comilanças, que é a avaliação do restaurante, objeto da nossa conversa. Lembrando que temos 5 critérios. Estive recentemente conversando com um marqueteiro e ele falou, não está bom isso, vamos rever, porque comilança tem que ser especial, quando vocês derem comilança tem que ter...
Vai mudar então?
Não, eu estou em dúvida, tem que ter sino, apito ou comilança. Eu acho que não. Por enquanto a gente mantém o critério que são.
Mas quem que é essa loucura coletiva toda? Quem está propondo isso?
Não é uma comilança.
Sete folia coletiva.
Não, vamos fazer assim, quando for uma super comilança, a gente faz igual o Chico falou, apaga a luz.
Pois é, entra com uma champanhe aqui.
Champanhe.
Chico vai ter que ter um estoque aqui de comilança. Então não é uma comilança, é uma comilança razoável, uma comilança boa, uma comilança muito boa, uma comilança espetacular. Lembrando que desde que inauguramos o nosso Comilanças, apenas um ganhou o espetacular e apenas um não foi considerado ao menos uma comilança razoável.
O espetacular foi o?
Foi o Fasano.
Fasano. Okay.
Lucas.
Eu acho, então, vamos ver se a gente concorda, mas eu acho que ela vai entrar na galeria do Fasano. Para mim é uma comilança espetacular. considerando que eu passei da minha molecagem para a minha vida adulta comendo a pizza de margarita do Esperança. Então, é espetacular.
Rafa, eu vou colocar o Esperança aqui do Bexiga como uma comilança muito boa.
Muito boa.
Ah, eu acho que é muito boa, atende aí a... Tanto, como a gente falou, atendimento, a pizza, a entrada, enfim, bebida. Eu vou colocar muito boa. Chico.
Bom, se for dentro do universo pizzaria...
Isso, Chico. Ponha...
Mas é óbvio. Exatamente. É dentro do universo pizzaria e
se
pizza.
Se for dentro do universo pizzaria, isso. Exclusivamente, eu coloco... E se for cidade de São Paulo... Né, vamos restringir essa nota, né? Então, estou restringindo universo pizzaria... Universo, cidade de São Paulo. Aí eu coloco a nota máxima.
Nota máxima. É, uma breve explicação antes da minha nota. É, São Paulo, não sei se temos as melhores pizzas do mundo, mas temos pizzas muito boas. Definitivamente a pizza aqui, apesar da dificuldade do ingrediente, as boas pizzas de São Paulo são muito boas. Acho as pizzas de São Paulo as melhores do Brasil. É, e acho que pode... Sim, ser comparadas a algumas grandes pizzarias. A gente come muito bem, talvez não como Nápoles e tal, mas come-se muito bem pizza em São Paulo. Então, feita essa primeira classificação, olhando as pizzarias de São Paulo, eu acho a Esperança a melhor pizza da cidade. E dando uma olhadinha nos prêmios que eles ganharam, isso é muito curioso e muito interessante. Raramente o Esperança ganha prêmio de crítico. Eles ganham prêmio de júri.
Isso é uma
júri
boa coisa.
Popular.
Isso é uma boa coisa.
Júri popular. E os críticos costumam seguir pizzarias um pouquinho mais badaladas. Algumas muito boas, nós falaremos delas.
A voz de povo, a voz de Deus.
E é curioso. É, quando o júri tem aquele júri popular, tá, o Esperança está na frente. Eu acho que tem que se respeitar. Especialmente Exatamente. Uma comida que eu acho que é popular. Então, tendo agora... querendo e tentando ser coerente, após dizer que a pizza em São Paulo é boa, não todas, mas a gente come uma boa pizza em São Paulo, que é a melhor pizza do Brasil, que Esperança é a melhor pizza de São Paulo, ou eu diria que não há uma pizza espetacular em São Paulo, ou eu tenho que reconhecer que Esperança é uma pizza espetacular, né? Senão eu vou estar sendo um pouco incoerente. E nesse sentido, como é a pizza que mais me agrada na cidade, portanto no Brasil, eu também, lembrando que não aqui, a gente não está colocando no mesmo patamar de comparação, de avaliação, por exemplo, Esperança e Fasano, são coisas absolutamente diferentes,
mas dentro do universo...
do que se a gente está se propondo a fazer, que é analisar pizza, e do que eles oferecem, eu acho Esperança da rua, da Bela Vista, né, da Rua 13 de Maio, uma pizzaria espetacular.
Toque o alarme!
Uma comilança espetacular.
Deixa eu só falar uma coisa aqui que a gente não mencionou e seria interessante mencionar. Tem alguns malandrinhos pro São Paulo que eu já percebi que coloca Esperança. Ou coloca pra poder dar a conotação da Esperança. Ou seja, eu vi isso no Itaim. Tem uma pizzaria lá que coloca Esperança.
Eu vi também. Pois é. Legal, então temos três espetaculares. O Rafa achando muito boa.
Só pelo fato do preço que eu acho que eles estão dando, todas as pizzarias no caso, mas...
Não, eu acho que, sua opinião, que tá
de bom tamanho aí o 3-1 que eu levei no espetacular, acho justíssimo, e enfim, não vou mudar meu voto porque eu acho que pizza não pode ser algo muito caro, mas enfim, tudo que a gente discutiu aqui no programa...
Ele tá sentado no mesmo lugar que o Glauco.
Não, não é isso não, Lucas Jim, não é isso não, cara, é isso que eu falei, cara... Assiste um jogo, quatro amigos,
tá,
não sei o quê, pede três pizzas e vê a conta. Cara,
tá,
tem algo errado.
Mas,
como a gente analisou tudo, então eu só não dei a nota máxima por causa desse item. Mas, cara, tudo certo, tudo tranquilo. Acho que tá justíssima e eu acho que merece perfeitamente aí a nota máxima. A Esperança, sim, concordo com você, Rodrigo, a melhor pizza de São Paulo. Tamo dentro.
Legal, então foi um papo agradável, eu acho que deu muita fome
E, o presidente vai pagar o jantar hoje, é isso? Com champanhe? Será que vai ter velhinho?
Vai ser, já que é brega, né? Ele gosta de...
O Rodrigo, sabe que outro
ele
dia...
Ele tá carente, né?
Eu não falei que brega... Peraí, eu não falei que champanhe é brega. Eu falei que champanhe está se tornando uma coisa brega.
Outro dia chegou a correspondência, tinha a fatura do cartão de crédito corporativo da Central 3.
Quando abriu, era uma lista telefônica.
Pois é, tava lá pizzaria... Hot dog, todos esses lugares aí e tal. É.
Tinha muita churrascaria?
Churrascaria, tinha tudo, tudo isso.
Cuidado, hein, com essas churrascarias. Bom, foi bacana, né, o papo, acho que foi legal. Abordamos uma casa tradicional.
Um ícone de São Paulo, né?
Um ícone de São Paulo. Eu, pessoalmente, não gosto quando... Enfim, faz parte, a gente tem que criticar, tem que bater quando tem que bater. Mas me agrada, especialmente, quando a gente dá uma nota máxima para quem merece, e Esperança definitivamente merece, pelo que fez, pelo que faz, e provavelmente pelo que continuará fazendo, que é o cuidado ali muito grande com o que entrega. Lucas Jim, obrigado, sua palavra final.
Um abraço para todos e viva a Margarita.
Rafa.
Obrigado, Rodrigo, pelo convite, um prazer estar aqui, aproveitar aí para... Sei que o Comilanças aí é um dos líderes de audiência aqui da Central 3, continuar, convidar aí todos os ouvintes a continuarem a ouvir o Comilanças e transitar ali pelo Made In, que eu faço com muito carinho aí o programa para vocês, ultimamente músicas da Inglaterra. Boa noite, até o próximo programa.
Presidente.
Champagne. Eu tô aqui comovido agora que acabei de receber um SMS da minha mulher que tá na Itália.
Chato.
Numa feira lá de arquitetura.
Será que ela tá comendo pizza lá?
Não, ela acabou de mandar uma coisa super bonitinha. Ela mandou uma foto de uma burrata. Ela falou, a melhor burrata...
Não mostra, pelo amor de Deus.
Mas o sabor não é o mesmo sem você.
Moleque! Tá.
Olha, eu diria o seguinte, Chico. Liga pra ela daqui uma hora, ver se ela atende o telefone. Porque eu acho que você...
Olha, ela já tem o italiano dela, Rodrigo.
Gianpaolo.
Ela já tem o Francesco.
Tá bom.
Agora, quando o Lucas falou... Viva a Margherita, eu levei um susto. Eu pensei que ele fosse falar da Margherita Thatcher. Ele é um fã da e Margaret é Margherita italiano.
Pois
é.
Fiquei com ele. Viva! Ele atirou. Ele atirou onde não viu, onde não quis e acertou. Exatamente. Atirou no Kiki. Enfim.
Que rolê inteiro aqui. Vamos comer que dá.
Vamos lá. Braba. É isso aí. Obrigado, ouvinte da Central 3. Foi do Comilanças. Foi um prazer compartilhar com você mais uma. Mais uma experiência gastronômica, as várias, porque foram visitas constantes, são constantes. Eu, pessoalmente, costumo ir muito a essa pizzaria.
Como nós comemos, né?
Como nós comemos. Em homenagem, eu acho que a origem dessa família, dessa pizzaria...
Dona Esperança.
Vamos tocar para vocês uma música da região de Nápoles. Nápoles que trouxe muita alegria ao futebol também, eu acho que foi um momento alegre. Quando Maradona e Careca, e posteriormente Alemão, se encontraram lá. Fizeram história, né, Chico?
Fizeram história. E foi o primeiro time do sul da Itália, do Mezzogiorno, chamado, que conquistou o Scudetto, né? Não é pouca coisa, não.
Não é pouca coisa. E teve dois, eu acho que Maradona é um dos maiores jogadores de todos os tempos e Careca, na minha, dos que eu vi, com certeza, dos três melhores centroavantes de todos os tempos.
Era um belo time.
Inacreditável.
Vamos
tocar hoje, em homenagem, então, à Esperança, à Itália como um todo, mais especificamente à região de Nápoles, Massimo Ranieri.
Uma lenda da música napolitana.
Uma lenda da música napolitana. Nos lembra e nos ensina o nosso muito culto presidente. E essa canção se chama...
Guaparia. E é interessante que essa música, ela cita uma hora Malavita. E eu estou falando com sotaque na Malavita. E a Malavita é para falar crime. A má vida. Então toda hora que você ouvir Malavita, é o crime, a camorra, submundo de Nápoles.
E pode ser o crime da gula que cometeremos saindo daqui.
Se Deus quiser.
Valeu, pessoal. Valeu, ouvinte do Comilanças. Até a próxima quinta-feira.
Vem agora na Antártica.
Quem disse cosa sai, está serenado. Eu sou innamorado de Margarita.
a femmina più bella rinfrescata. L'ha portato capo con certino, poi spizzi mi fa sentire cantare. Ma ci ho bevuto un bicchiere vino, perché stanotte voglio indossare. C'è data voglio una e ma la vita gli accomparo da luna all'intrasatta con le due sfizie mi pare distrutto perché la casta femmina m'ha fatto. Vorrei che l'una se vestesse a lutto quando se ne venette a parte mia. Ero giù qua per vascia sanità, mo caccia perso tutta guapparia, caccia da me una rinda su città. C'è da te voglio e ma la vita suonate giovino buttate in mano non fa bonita casto buone voci io ma ti le canta fino a di mano e metto in croce a chi ma mi si incrocia. Perché non faccio a tempo mandolino, perché a chitarra non si fa sentire, ma come chiagna tutto con centino, a dove avessa chiagna lo solia, chiagna non stiva agliuna. E ma